Senhores deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Estamos hoje reunidos para fazer um conjunto de audições no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a evolução da construção do próximo PDR e do regulamento dos pagamentos diretos. Recordo aos senhores deputados que temos três audições hoje, sendo que entre a primeira e a segunda teremos a nossa reunião normal da Comissão. E este conjunto de audições continuam amanhã com três novas audições durante a manhã e o início da tarde. Queria cumprimentar a AJAP, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, o Sr. Presidente Ricardo Brito Paes, o Sr. Diretor-Geral também, Firmino Cordeiro, bem-vindos. Peço desculpa, mas é a informação que aqui tenho. Já são conhecedores das regras da Casa. Nós tínhamos consensualizado, uma vez que o grupo parlamentar requerente é o Partido Socialista, que terá a primeira intervenção, vai dispor de um tempo de 4 minutos, cada grupo parlamentar vai dispor de um tempo de 4 minutos, vão intervir sucessivamente os diferentes grupos parlamentares, uma vez que há um requerimento para a audição sobre matéria concreta e, portanto, cada um dos grupos parlamentares estará em condições de suscitar as dúvidas que muito bem entender sobre a matéria em causa. E daremos depois um tempo final para que a AJAP possa responder às questões que entretanto foram suscitadas. Creio que não há problemas relativamente a isto, já conhecem também o nosso famoso cronómetro e, portanto, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o engenheiro Firmino Cordeiro e o engenheiro João Mira, da AJAP. É sempre um prazer tê-los nesta casa mais uma vez. E, de facto, nós remetemos esta questão do PDR para um conjunto de audições às confederações de agricultores, porque sentimos que as coisas não estão a correr bem. E gostaríamos, naturalmente, de ouvir a vossa sensibilidade relativamente a um conjunto de matérias. Como estamos a falar com a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, vou-me centrar nas questões que dizem respeito aos jovens agricultores. PRODER teve 9 mil candidaturas de jovens agricultores aprovadas e, sistematicamente, ouvimos como uma referência positiva por parte deste Governo, aquilo que foi a adesão dos jovens agricultores ao Programa de Desenvolvimento Rural, que agora termina. Esperava-se, portanto, uma certa estabilidade naquilo que é a medida de apoio aos jovens agricultores. Ora bem, não é nada disso que verificamos. O que verificamos é uma redução para metade do prémio atribuído aos jovens agricultores em função daquilo que é o investimento a fazer. O que verificamos é o fim do valor máximo de investimento de 500 mil euros para 3 milhões de euros. O que verificamos é que não há nenhum compromisso mínimo para nenhum agricultor, seja um agricultor que investe 500 mil euros, seja para um agricultor que investe 3 milhões de euros, não há nenhum compromisso de um jovem agricultor de ligação à terra e, portanto, as nossas questões têm a ver com isto. Se acha a AJAP que, de facto, este é o bom caminho para voltarmos a ter uma forte adesão dos jovens agricultores. E eu repito, por um lado temos uma redução para metade, de 40 para 18,75% daquilo que é o valor de investimento em prémio, o que naturalmente é menos atrativo do que tínhamos, e por outro lado o facto de poder haver investimentos de 3 milhões de euros em vez de 500 mil, o que nós estamos a dizer é que certamente vamos ter menos jovens agricultores a aderir desta vez ao Programa de Desenvolvimento Rural. Isto parece claro. Em segundo lugar, o Governo faz uma outra coisa, um outro truque que nos parece, de facto, pouco atento àquilo que é a realidade portuguesa. É que, para além de dar um valor máximo de apoio aos jovens agricultores abaixo daquilo que era no anterior programa, o que faz é dar uma majoração de 5 mil euros aos jovens agricultores que fazem parte de organizações de produtores. E, portanto, o que está a fazer é privar muitos dos jovens agricultores de regiões mais deprimidas, onde não existem organizações de produtores, nem condições para haver organizações de produtores tais como o Governo pretende criá-las, está a privar esses jovens agricultores de 5 mil euros de majoração no investimento. E, portanto, nós julgamos que, quer uma, quer outra, são matérias que devem merecer uma reflexão profunda por parte de todos nós e, muito particularmente, por parte da AJAP e da Senhora Ministra e do Governo da República. E, naturalmente, gostávamos de ouvir sobre essas duas matérias a sua opinião. Mas também gostávamos de ouvir a sua opinião sobre o impacto que tem neste momento nos jovens agricultores o atraso que existe na abertura de candidaturas para as medidas agroambientais. Como sabe, o vínculo às medidas agroambientais já começou dia 1 de janeiro, estamos em fevereiro, estamos em finais de fevereiro, ainda não temos a maior parte das medidas agroambientais abertas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Pedro O. Ramos, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Rui Mira e o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, representantes da AJAP. Não me centrando exclusivamente na questão dos jovens agricultores, gostaria de vos perguntar duas ou três questões mais gerais. Uma, que nos pudessem esclarecer qual foi o envolvimento da AJAP no grupo de trabalho que foi criado pelo Governo para identificar e propor medidas de simplificação e de alguma maneira poder regulamentar de forma mais adequada a integração dos fundos neste novo quadro comunitário. Depois, do ponto de vista do tal período de transição que foi criado, que foi criticado por alguma oposição, se concordam ou não com esse período de transição que permitiu efetivamente não haver aqui um hiato de investimento que para nós foi claramente positivo numa senda de grande concorrência por parte de candidaturas por parte dos jovens agricultores. Depois, falando nos jovens agricultores. Ao contrário do que diz o deputado Miguel Freitas, eu gostaria de saber, e também a vossa opinião, relativamente a este facto. Sendo o prémio mais pequeno, se, ao invés do que é dito, se isto não alarga mais. Objetivamente, parece-me que alarga mais a sua aplicação. E, portanto, gostava de perceber a vossa perspectiva relativamente ao mesmo. Depois, saber se não concordam com o facto do setor do vinho, que neste momento também passa a ser elegível, estar também a ser abrangido por este prémio à instalação, que não estava, e como sabemos, este novo regulamento permite que isso aconteça. Depois, maior escrutínio são dos dinheiros públicos. Portanto, a ideia é que exista, de facto, maior controle na aplicação desses mesmos fundos, e também a vossa opinião relativamente ao mesmo, e gostaria também de saber relativamente à questão das ações de formação. Qual é o balanço que fazem, porque isso foi algo também muito criticado anteriormente, que é a dificuldade em que os jovens têm em aceder a esses cursos de formação. Como é que vem esta capacidade que tem do jovem agricultor, quando não tem, de facto, as habilitações necessárias no domínio da agricultura, ter que recorrer a esse conhecimento agrícola, se existe capacidade de dar cobertura a esse mesmo compromisso do ponto de vista de formação? Depois, relativamente à questão das organizações de produtores. Tem sido dito, e nós dissemos à Sra. Ministra, que tem havido, por parte de algumas pequenas produções, dificuldade em se enquadrarem nas organizações de produtores já existentes. Pelo facto de estarmos a falar de grupos de produtos, e efetivamente isto tem tido alguma dificuldade, sobretudo em culturas mais específicas, até mais pequenas, que têm dificuldade, de facto, a enquadrarem-se nestas organizações produtoras. Portanto, gostaria, a Sra. Ministra disse-nos que ia estudar essa matéria, do ponto de vista legislativo, que essas novas culturas possam integrar também elas às organizações produtoras, mas gostaria de saber a vossa opinião, se também são confrontados com essa questão, que é uma questão que nos parece muito relevante. Depois, as medidas agroambientais. Como sabemos, foi a opção deste Governo recuperar muitas das medidas positivas do RURIS, nomeadamente a agricultura biológica, a produção integrada, e corrigindo, assim, aspectos menos positivos do PRODER. Portanto, gostaria de saber qual é o balanço que fazem relativamente a estas novas medidas agroambientais e a majorações, ou seja, qual é a concepção que fazem sobre a definição dessas mesmas majorações. Falando nos pagamentos diretos, até porque o regulamento do Partido Socialista fala também na questão dos pagamentos diretos, gostava de obter o vosso comentário relativamente ao regime da pequena agricultura. Estou também a me terminar, Sr. Presidente, prós e contras, o greening, nomeadamente se sabem qual foi a reação de outras confederações noutros Estados-membros, e a definição do agricultor ativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Srs. Deputados. Cumprimentar aqui os diretores da AJAP e dizer-lhes que nós recebemos aqui a AJAP várias vezes e confrontámos aqui com algumas questões que punham na altura. Uma delas era a questão dos jovens agricultores fazerem o curso muito após as suas instalações, a instalação como jovem agricultor, e outra também era da desistência desses mesmos jovens agricultores e que muitos nem tiravam o curso durante os 4 anos que tinham que manter, acabando por desistir e nunca serem verdadeiros agricultores. E isso prejudicava os pequenos e os jovens agricultores que queriam realmente ser agricultores. Ora, foram introduzidas aqui algumas regras nesse aspecto, que foi, hoje o jovem agricultor tem 12 meses para fazer o curso. E a pergunta que eu fazia aqui já é se tem havido ou não mais formação dada aos jovens agricultores, está mais facilitada a formação aos jovens agricultores. E depois, se concordam ou não que o jovem agricultor tenha que pôr uma parte financeira sua, que é uma maneira de garantir que esse jovem agricultor não vem apenas para receber o prémio, cumprir os 4 anos e ao fim dos 4 anos vai-se embora não fazendo nada na agricultura, apenas recebendo o dinheiro do prémio. Se isso também não é um desincentivo àqueles jovens agricultores que querem realmente fazer uma aposta na agricultura. E vimos que aqui há esses tais incentivos. O acréscimo de 25% do prémio se o plano empresarial incluir investimentos na exploração, o acréscimo de 50% do prémio se o plano empresarial incluir investimentos na exploração superiores ou iguais a 100 mil euros, depois de 75% se os investimentos forem superiores a 140 mil euros, se isto é ou não é também, no fundo, que os jovens agricultores, para receberem mais, também têm que investir mais, têm que dar mais da sua parte. O que é facto, e a grande verdade, é que fomos aqui acusados muitas vezes pelos partidos da oposição de que vai haver muitas desistências. Estão todos contentes que há muitos jovens agricultores a aderir, mas vão ver as desistências que vai haver à frente. Ora, eu acho que isto que foi feito é precisamente a maneira de os jovens agricultores não desistirem, ou então não terem a tentação de virem para os jovens agricultores com apenas o intuito de receber o prémio de primeira instalação. Na que toca aos atrasos das candidaturas, como sabem, nós fomos dos 5 países, os primeiros 5 países, a entregar a nossa parte na a União Europeia. Ora, os atrasos que têm havido até hoje nas várias candidaturas não dizem respeito ao governo português, mas sim à União Europeia. Portanto, os atrasos não são por culpa nossa, mas são por culpa de outros. Nós temos de estar à espera daqueles que não fizeram o trabalho de casa e que não entregaram a tempo e horas o seu plano na União Europeia. Eu perguntava se isto era ou não, se vocês têm conhecimento destes casos ou não, e deixava depois da vossa primeira intervenção outras perguntas para coisa. Ah, não há mais? Então vamos ouvir o que tem a dizer e teremos, com certeza, noutras alturas, a maneira de saber quais são as vossas posições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os representantes da AJAP e agradecer a disponibilidade que de virem discutir connosco e falar sobre estas matérias. Nós, ao contrário do que foi dito, não entendemos que não vemos os jovens, nomeadamente os jovens agricultores, como as pessoas que se candidatam só para apanhar os fundos e depois, ao fim de 5 anos, se vão embora. Aliás, a intervenção que fazemos e que sempre temos feito na Assembleia da República pública e eu julgo que também deverá ser uma preocupação da AJAP é exigir do Governo que mostre aqui quais são os números relativamente àquilo que é o sucesso e aos agricultores que permanecem na agricultura, os jovens agricultores permanecem depois do período que são apoiados, para desmistificar um bocadinho desta ideia, porque na nossa perspectiva o Governo, quando fala tanto nos jovens agricultores, o que está a fazer é aliciar os jovens para a agricultura e muitas vezes pode estar por trás desse aliciamento, o que está por trás muitas vezes dessa atividade que é desenvolvida não é um sucesso garantido à partida. Basta ver o que se passou ainda recentemente com aquilo que foi a instalação dos produtores dos pequenos frutos, as dificuldades que tinham na venda da sua produção. Mas dizer que, e gostava de, aliás, uma parte das questões, ou se calhar todas as questões que queria colocar já foram colocadas, para nós era importante perceber, e tendo em conta que estamos perante uma confederação que representa jovens agricultores, estas alterações, que implicações é que têm, nomeadamente a redução, quer a redução das comparticipações, quer o aumento do investimento mínimo, que implicações é que isso podem ter nos jovens agricultores e na instalação de jovens agricultores e depois naquilo que é a rentabilidade da sua exploração e perceber se aquilo que são estas novas regras também faz uma diferenciação dentro dos jovens agricultores entre os pequenos e pequenos e médios e os muito grandes. Se há aqui também uma diferenciação, se estas novas medidas podem fazer aqui uma diferenciação à partida relativamente a esta matéria. Depois gostava de perguntar se uma reivindicação, uma que tem sido uma reivindicação da AJAP, que tem sido os apoios aos jovens agricultores no período de instalação, têm vindo a reivindicar, na minha perspectiva, muito bem, que haja um acompanhamento efetivo dos jovens agricultores, para além daquilo que é o acompanhamento institucional das associações e das estruturas agrícolas, se essa reivindicação foi apresentada e se foi tida em conta, se viram sensibilidade por parte do Ministério para essa vossa reivindicação. Outra questão que gostava de colocar, também já foi mais ou menos colocada, que tem a ver com esta questão das organizações de produtores. Nós temos sido críticos relativamente a esta matéria, desde logo porque tem vindo a haver alterações que aumentam o número de produtores, o número de agricultores que é preciso para fazer uma organização e também aumentam aquilo que é o volume de produção e até o volume de negócio para ser necessário constituir uma organização de produtores. Ora, isto, em algumas zonas do nosso país, deixa de fora ou não representa aquilo que são as características da produção e que implicações é que isso possa ter. Gostava ainda de perguntar uma matéria que, do nosso ponto de vista, é fundamental na atividade agrícola, que é a questão da rentabilidade. Como é que vem a este problema e se acham que poderão estar delineadas medidas, ou se há medidas delineadas, se elas são suficientes, para ultrapassar este problema da rentabilidade do setor agrícola. Coloquei há bocadinho o exemplo dos produtores de mirtilos. Há também o problema do leite, que é um problema sério, e todas as produções, um número considerável de produções hortícolas em que os produtores já dizem que estão a produzir abaixo daquilo que é o estão a vender abaixo daquilo que é o valor mínimo de viabilidade das explorações. Isso acontece no leite, acontece na batata, acontece em algumas produções. Perceber a vossa sensibilidade e se efetivamente o que é que acham de se há medidas, se é possível ultrapassar ou não. E por última questão das ajudas desligadas e o problema do ligamento das ajudas desligadas e das ajudas sem obrigatoriedade de produção, que já começaram até em algumas estruturas da União Europeia a criticar este tipo de ajudas, e que implicações é que depois no concreto a opção por este modelo e a continuidade deste modelo têm no... até num setor que os senhores representam e que se pretende que atraindo jovens à agricultura, o que nos parece muito bem, mas numa perspectiva de produção e de incrementar e de aumentar a produção nacional, e depois como é que uma coisa se relaciona com a outra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Devolvo agora a palavra à AJA para poder responder, dispondo de um tempo de 15 minutos para o conjunto das questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e do Mar. Muito boa tarde, Srs. Deputados das diferentes bancadas. Antes de mais, agradecer o convite formulado à JAP para também podermos, nesta sede, podermos opinar e dizer nossa justiça em relação a estas matérias. E acho, muito sinceramente, que é pertinente esta chamada das organizações sobre uma matéria que é extremamente importante e que vai marcar os próximos anos no apoio à agricultura, aos agricultores e ao investimento. Eu começo por dizer uma coisa que me parece importante e é um facto. Este governo não tem razão de queixa, rigorosamente nenhuma, na minha perspectiva, daquilo que foi apresentado. Ponto. E aquilo que foi apresentado, na nossa perspectiva, deveria ter sido também uma análise muito minuciosa daquilo que correu menos bem no PRODER, daquilo que se passou no período 2000-2006, portanto, devia ter sido uma análise criteriosa dos aspectos positivos, dos aspectos menos positivos e tentar eliminar, no fundo, tudo o que seria mais negativo. Aliás, vê-se em conta, ouvimos os partidos que suportam o governo fazer críticas ao próprio PRODER na sua fase de construção e nos primeiros anos de lançamento, porque o PRODER era um programa, como sabem, com muitas medidas, muito dispersas, algumas acabaram por ter muito pouca utilidade em diferentes fases foi preciso até alocar algumas verbas às medidas que estavam efetivamente a ter algum impacto positivo. Há uma nota que eu acho que é importante de realçar. Este governo imprimiu ao programa PRODER um certo ritmo, deu-lhe mais visibilidade, mas não há dúvida nenhuma que, também na nossa perspectiva, a gestão do PRODER teve uma responsabilidade muito grande nessa matéria, nomeadamente a anterior gestora, que conseguiu fazer de um programa que não tinha sucesso, porque ele começou muito tarde, devia ter começado em janeiro de 2007, e nós apontamos que apenas em meados de 2009 é que ele começa a dar sinal de vida, mas depois arranca porque, de facto, houve um arrojo muito grande da parte de quem tutelou toda esta máquina. É evidente que o Governo impulsionou também o programa e, nomeadamente, entroncou uma boa parte deste impulso na questão dos jovens agricultores. Bom, 9 mil é o número que... Para nós é uma satisfação, é um número interessante de entradas no setor. Setor este que, como sabem, é o país da Europa onde o grau de envelhecimento é maior, portanto, são bem-vindos todos os jovens agricultores. As grandes críticas são a forma como entram, o acompanhamento que é feito, a formação profissional que lhe é dispensada, com que critérios, portanto, como é que tudo isto é feito numa fase de formação. Não havia nada a fazer, o programa estava em andamento, não havia a possibilidade de fazer correções dessa matéria. Mas havia, na nossa perspectiva, a possibilidade na programação de um novo programa, digamos assim, ter algumas medidas com efeitos retroativos no que diz respeito, por exemplo, ao acompanhamento de jovens agricultores e outras a tentar a estes cuidados que porventura foram descuidados quando tivemos avalanches de entradas em algumas culturas e atividades que foram aqui já referenciadas por alguns dos seus deputados, como os pequenos frutos, entre outros, e que deram, de facto, destaque, que se destacaram pelo número de adesões que tiveram. Nós vimos isto, tudo isto como positivo, é um facto, mas com as devidas cautelas. Vezes sem conta, nós fizemos seminários, reunimos com a tutela sobre estas matérias, acautelamos sobre estes problemas, mas confesso também, muito honestamente, que os resultados vimos sempre muito boa vontade, não podemos dizer o contrário, mas não passou daí. E isso reflete-se nestas medidas que estão agora a ser implementadas, porque o acompanhamento ficou na gaveta aos jovens agricultores em fase de instalação. Temos uma coisa que se chama aconselhamento agrícola, portanto o sistema de aconselhamento agrícola SIA, que não é a mesma coisa de acompanhamento agrícola a projetos. Aliás, nós percebendo, porque fizemos estudos juntamente com o GPP sobre esta questão do acompanhamento, estudos que foram amplamente divulgados e discutidos, e sendo certo que o Ministério conhecia estes mesmos estudos, acabou por não implementar nada destas dinâmicas. Mesmo assim, fizemos uma reunião com a Sra. Ministra a propor que para o sistema de aconselhamento agrícola e no que diz respeito aos jovens agricultores, pudesse existir a possibilidade de existirem três sistemas de aconselhamento, sendo um deles obrigatoriamente destinado a jovens agricultores e os outros dois, um à condicionalidade e outro à opção. Porquê? Porque, sendo jovem agricultor, teria de fazer o sistema de aconselhamento a jovem agricultor, portanto, só teria mais uma disponibilidade em função das suas atividades culturais, da sua exploração. Bom, isso é uma nota, a questão do acompanhamento e a questão do aconselhamento que eu queria deixar, como deixo a questão da formação profissional. A questão da formação profissional, para nós, é extremamente importante. Porquê? Porque nós recuamos no PRODER e também vamos recuar agora, porque quando entramos na União Europeia, no 797, de facto, tinha de se fazer a formação profissional a posteriori, porque estávamos a iniciar. Neste momento, mantém-se a mesma proposta, quando não faz sentido. Também podemos pensar, bom, mas há muitos jovens agricultores, há muitos jovens que fazem a formação e depois não apresentam os seus projetos. Nós defendemos aqui uma formação inicial, no pré, numa fase de estudo, numa fase de arranque, e uma formação profissional no pós aprovação desse mesmo projeto. Escrevemos muito sobre esta matéria e com isto também respondo a alguns dos seus deputados que nos perguntaram se nós tivemos intervenção direta. Tivemos muita intervenção direta, fizemos muitos documentos sobre estas matérias que eu estou a acabar de dizer, mas disso pouco ou nada passou, confesso, naquilo que está agora em cima da mesa. É completamente diferente aquilo que temos agora daquilo que foi apresentado pelo próprio Governo à Comissão Europeia. Eu não sei o que é que aconteceu, muito sinceramente, se me disserem que é tudo imposições da União Europeia, eu aceitarei uma parte delas, não as aceito todas, porque aquilo que foi apresentado tinha, de facto, algumas noções, algumas questões que nós tínhamos colocado que nos pareceram bastante positivas e depois tudo acabou por cair naquilo que nós assistimos neste momento. Bom, exige-se efetivamente o maior investimento, o prémio diminuiu, vemos isto obviamente como positivo. Os jovens agricultores, uma das maiores dificuldades que terão na fase do seu arranque é o capital. Portanto, se é o capital, se existir um prémio, aliás, nós fomos perentórios a dizer que no PRODER sempre discordamos com um prémio sem investimento. Sempre dissemos isto muito claramente e escrevemos muito sobre esta matéria. Mas não confundamos a existência de um prémio com um investimento, mas o prémio dado à cabeça, porque é nessa altura que ele precisa do capital, digamos assim, ou do maior número de capital possível, entre esse, entre empréstimos, entre tudo o que podem recorrer na banca. Agora, isto não acontece neste programa, aliás, até pode haver penalizações na reta final, com fórmulas de cálculo que nós, muito sinceramente, tentamos percebê-las e temos alguma dificuldade em percebê-las. Começa num número muito baixo, 15 mil euros é quase recuar sei lá, 10, 15 anos esta parte que estamos na União Europeia, quando os custos dos fatores, dos investimentos não têm nada a ver nos dias de hoje, como sabem. E chegar e dizer assim, e podermos dizer não, mas se estivermos no montante de 140 mil euros, o prémio até é superior. Bom, é superior através da varinha mágica das OPs, em que se é defendido de uma forma quase por opção, se me permitem o termo, há aqui de facto uma centralização política, tudo tem de ser resolvido através das OPs, quando eu acho que isto não é verdade. Nós, porventura, num raio de 80 km, aqui de Lisboa, teremos já à volta de 70% das OPs no país. Portanto, e se isto é verdade e faz sentido, e estamos a falar de culturas interessantes, estamos a falar no universo do país, de todo o país, onde é que porventura se instalam muito maior número de jovens agricultores do que nesta mesma região e onde é que há muito poucas OPs. Na minha região, por exemplo, só existe para a cultura da amendoeira. E a cultura da amendoeira começou agora a ter investimentos há cerca de 3 ou 4 anos esta parte, porque num passado mais recente quase todos os amendoais foram arrancados por substituição de outras culturas. Portanto, é preciso termos a noção que não se podem fazer medidas, na minha perspectiva, às cegas, e permito uma expressão, e eu sou muito direto nestas coisas, porque se devia privilegiar organizações já existentes, como determinadas cooperativas, como determinadas associações, que prestam serviços de qualidade e que não se privilegiaram, porque um jovem agricultor que é associado a este tipo de organizações não tem os 5 mil euros de extra pelo facto de ser dessa. Não, tem de ser obrigatoriamente sobre uma OP. E com isso até o investimento. Reparem, um jovem agricultor em regiões desfavorecidas sempre teve o apoio de 60% ao investimento. Agora tem 50% mais 10% se estiver associado a uma OP. Bom, pasme-se, entre as montes, por exemplo, e permitam-me, na beira interior acontece a mesma coisa, só na parte correspondente à instalação da amendoal é que podem ter o 60% de apoio, porque no resto do projeto cai para 50%. Há outra questão que eu quero falar em relação aos projetos, que é a questão da transformação. Quanto nós não falamos, nós, Governo, as diferentes bancadas, quando se fala nesta matéria, da importância de nós obtermos produtos transformados nas nossas explorações, o mais transformados possíveis para melhorar a qualidade, a apresentação, para melhorar o produto final, o preço, que o agrícola, a rentabilidade, o Sr. Deputado me dizia muito bem. Mas também estamos a falar de apoios na casa dos 40%, o que me parece bastante baixo. Bom, também me disseram, ó Firmino, mas isso pode ser uma imposição da União Europeia. Eu acho que também contornam-se muitas imposições da União Europeia e porventura esta podia ser uma delas no sentido de beneficiar quem de facto avança para numa exploração para este risco, digamos assim, que é transformar com qualidade, segundo todas as regras e mais algumas que hoje também nos são exigidas. Portanto, em relação a uma boa parte das questões, penso que respondi. Deixem-me só dizer outro aspecto que me parece positivo. Por um lado, o hiato diminuiu, sempre criticamos as questões do hiato entre quadros comunitários, é de louvar esse esforço, não há dúvida nenhuma, mas depois caímos aqui num erro quase de elementar, digamos assim, porque há muitos jovens agricultores que receberam uma correspondência do PRODER a dizer que para aqueles projetos que não conseguiram responder em termos de aprovação, depois projetos depois de 19 de fevereiro de 2014, que iriam transitar para o novo quadro, para o novo período, e comentava-se que era com dinheiro novo e programa velho, ou uma coisa do género, tantas vezes falamos sobre esta matéria. Bom, está mais esclarecido. Dinheiro novo, não sei, não, é ao contrário, Sr. Deputado. Ou seja, dinheiro novo com as medidas do programa em vigor, o PRODER que ainda está em vigor, é assim, e eu disse correto. Portanto, nada disto aconteceu depois de ser escrito, depois das pessoas serem informadas. E estamos a falar de diferenças significativas. Há já jovens agricultores que quase elaboraram todos os investimentos a contar com este tipo de apoios. Para os jovens agricultores não interessa forçosamente apenas e só o apoio. mas interessa que, quando se definem os apoios, se definam num sentido de uma lógica não só do investimento, mas numa lógica de todos os jovens agricultores que são necessários ao país. Não só os jovens agricultores que investem determinados montantes, mas aqueles que não têm essa capacidade, ou as suas regiões não têm, nas suas regiões não têm essas possibilidades, devem instalar-se. Porque se vocês repararem na região do Alto Douro, por exemplo, é regiões do país onde é que se instalam mais jovens agricultores. Quais são as soluções em termos de cultura que eles têm à disposição? São as culturas tradicionais que lá fazem. E todos nós sabemos a rentabilidade disso. Portanto, se eles vão fazer grandes investimentos, à partida têm uma hipoteca muito grande para a vida inteira, que é pagar depois, mais tarde, esses investimentos. Eu queria falar, deixar uma última nota sobre a questão das medidas agroambientais e também sobre o regime da pequena agricultura. Não percebo porquê, aliás, ou percebo, mas o regime da pequena agricultura foi encostado para os GAL, para os líderes, ou seja, são eles que vão aprovar, receber estes projetos. Eu acho que isto, permitam-me também a frontalidade, é uma forma de tentar ir eliminando cada vez mais pequenos jovens agricultores no país. Porque deixaram de submeter as suas candidaturas a modelos que teriam erros, por vezes têm erros, mas eram modelos mais ou menos operacionais, de pessoas que iam conhecendo as realidades das diferentes regiões. Não, mas dizem, não, Firmino, estás enganado, porque quem conhece as realidades são, de facto, os GAL. Ah, bem, mas os GAL, a história dos GAL, todos sabemos que não tem nada a ver com a aprovação deste tipo de projetos. Portanto, temos é de apostar em toda a estrutura que já está montada e alicerçada e profunda, conhecedora das diferentes regiões do país. Tudo está estudado neste país a esse nível. Portanto, no fundo é estar a desviar esses investimentos para associações que vão ter aqui e acolá diferentes critérios para aprovar este ou aquele tipo de projeto. Como sabem, na nossa perspectiva, no fundo é sacudir a água do capote em relação a uma franja muito grande de agricultores neste país, que eu acho que ninguém está interessado em que eles desapareçam. Em relação às medidas agroambientais, bom, de facto, se elas abrirem agora no período de candidaturas ou se elas podiam ter aberto um mês mais cedo, seria preferível, porque nós podíamos explicar melhor aos agricultores. Não vejo nenhum mal ao mundo que elas só possam acontecer e que, de facto, a nível da Europeia, tivessem existido algumas dificuldades nessa matéria, que era para podermos esclarecer. Temo que haja alguma confusão neste período de candidaturas, porque há muitas alterações novas e que as organizações não consigam aqui dar um impacto muito grande a esta matéria. Mas aqui dou o benefício da dúvida, porque entendo que não deve ser, não deveria ser, ter sido muito fácil antecipar estas medidas. Eu termino com uma nota em relação ao desenvolvimento rural. A gente percorre o programa e nunca se viu um programa tão ausente de medidas de apoio ao desenvolvimento rural. A agricultura faz parte do desenvolvimento rural. Dizerem abertamente que isto passa para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional é mais uma vez a agricultura afastar-se de uma área que lhe é muito específica. Nós, vezes sem conta, e eu confesso, vamos ter de desistir da figura, a não ser que politicamente nos digam que o melhor é não desistir da figura. Quantas vezes falei com a Sra. Ministra, com o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, que depois saiu, com o atual Secretário de Estado da Agricultura, com o atual Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, sobre a figura do jovem empresário rural. Quanto dinheiro não se utilizou para, de facto, trabalhar esta mesma figura? Quantos dos senhores deputados e outras figuras públicas do país, académicos, universitários e de outros países da União Europeia, não trabalham esta mesma figura e todos lhe atribuíram a importância que ela podia ter? Sobre essa matéria, zero. Zero. Trabalhamos a fio, tivemos todas as concordâncias de todo lado, mas nunca houve. Há pouco tempo, na última reunião que o Sr. Estado, ele dizia-me, Firmino, talvez seja possível ainda aí nos líderes. Desculpem lá, isto foi trabalhado de uma forma muito profunda, porque é uma figura com muito interesse. É uma figura de complemento às explorações existentes, é uma figura de combate à desertificação no país, é uma figura que podia atrair mais jovens que, não tendo condições para ser jovens agricultores, podiam se fixar nessas mesmas regiões. E não podemos exigir que todos sejam jovens agricultores com medidas que implicam necessariamente maior investimento e com medidas que implicam prémios que, em vez de terem aumentado, diminuíram. Acrescido que há uma obrigação quase em que eles estejam associados a uma OP. Não podem nascer novas OPs, porque concordo com o Sr. Deputado que falou aqui que, de facto, o número de agricultores é elevado, o volume de produção é muito elevado, ou seja, que as regras são extremamente complicadas para se fazer uma nova OP. Portanto, eu penso muito sinceramente que o Governo perdeu uma excelente oportunidade de fazer um excelente programa, porque eram profundos conhecedores de todas as matérias, de todos os problemas que existiam na agricultura nacional, de todos os programas anteriores com todos os seus defeitos e mais. Tiveram uma participação maciça de todas as organizações, com certeza sempre construtiva naquilo que se achava que seria o melhor. E disso, pelo menos, eu falo pela organização que hoje, em nome do Presidente, estou aqui a representar, pela AJAP, das propostas que a AJAP apresentou, uma mão cheia de nada está expressa no presente documento. Sr. Presidente, com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito bem. Está... Faz favor, Sr. Deputado.
Na exploração agrícola.
Sim, sim, sim.
O que está a dizer é que há até
o apoio
para
o investimento.
O investimento primário e apenas
40% na transformação. É isso.
Muito bem, está esclarecido. Queria agradecer à AJAP a presença hoje na comissão, através do João Mir e do Firmino Cordeiro, a quem agradeço uma vez mais também, do ponto de vista pessoal, a sua adesão. Senhores deputados, vamos só interromper aqui os nossos trabalhos para nos podermos despedir dos nossos convidados. Retomamos os nossos trabalhos dentro de 5 minutos, com a ordem de trabalhos que está em cima da mesa para continuar a ordem do dia.